Tosse em todas as boas farmácias. Tá gripado? Tem tosse? Tome Tiotosse.
7:32 e agora vamos conversar com ele, que é advogado, ex-prefeito de Poções. Estou falando doutor Otto Wagner de Magalhães. Doutor Otto, bom dia, é um prazer tê-lo aqui com a gente.
Bom dia, Fabiano, bom dia, Sival, bom dia, Jorge Leto e nosso companheiro Celso. E bom dia, todo o povo de Poções.
Doutor Otto, conta pra gente como é que está a sua rotina depois que deixou a prefeitura, deixou o gabinete, documentos, viagens oficiais, continua advogando, está em casa, está morando aqui na cidade, visita os amigos. O seu dia a dia depois que deixou a prefeitura, como é que é?
É lógico que mudou bastante, né? Mas eu estou morando aqui em Poções, continuo morando aqui em Poções, ali na rua 7 de Setembro, a mesma casa onde nasci, nas casas dos meus pais. E voltei também a advogar, porque eu sempre dizia que eu estava prefeito, mas que eu sou advogado. Então eu continuo advogando, estou aqui procurando dar mais algum trabalho, mais alguma coisa que eu possa fazer em prol da nossa comunidade.
Eu gostaria de formular para o senhor a primeira pergunta, tem tudo a ver com o momento. Os professores da rede municipal estão com suas atividades paralisadas desde ontem. Desde ontem, devido ao não pagamento referente ao mês de dezembro, que foi na sua gestão. Eu queria saber do senhor por que que não foi pago esse mês de dezembro.
Fabiano, veja bem, nós recebemos, quando recebemos o governo, recebemos dívidas. É importante ressaltar que o doutor Almino, ao terminar o seu governo, ele deixou também um mês sem pagar. E o prefeito eleito naquela época, o Luciano, pagou a dívida do doutor Almino. O governo de Luciano também deixou dívidas, e muitas, para mim, inclusive salários. E nós pagamos. Quando nós terminamos o governo, na Secretaria de Educação, nós conseguimos pagar todas as dívidas, tudo sem pagar, e mesmo assim não estava atrasado, porque o pagamento seria no dia 5 de janeiro. Deixamos apenas o débito do salário de dezembro dos efetivos da educação, no total de R$1.600.000. Mas deixamos a Secretaria de Educação sem nenhuma outra dívida, nem consignados, não devemos consignados, nem água, nem luz, nem telefone, nem alimentos, nem transporte, nada, tudo pago. Então, a receita do mês de janeiro e fevereiro, onde a secretaria não tem despesa com transporte, nem com alimentação, nem com contratados, dava para pagar todo o salário de dezembro e o de janeiro no dia certo. No dia 10 de fevereiro, a Secretaria de Educação já tinha dinheiro suficiente para pagar todo o salário de dezembro e todo o salário do mês de janeiro. Então não tem nada que justifique a existência desse débito. Além disso, é importante ressaltar que nós deixamos toda essa dívida empenhada. Não tem nada que impeça o atual prefeito de pagar. Não está pagando realmente porque não quer pagar. Não porque tenhamos deixado dívida, porque não era nenhuma dívida astronômica. Ele passou o mês de janeiro e fevereiro, como eu disse, sem despesa com transporte, sem despesa com alimentação, sem despesa com contratados. Então, dava para pagar tudo, terminar o mês, chegar no dia 10 de fevereiro, não dever um único centavo aos professores.
7:36 na Bahia.
7:36. Um portal de notícias aqui do município, doutor Otto, publicou: revoltados com o ex-prefeito Otto e ex-vice-prefeito João Bonfim por terem usado os recursos para pagar dívidas da campanha a empresários, professores querem que o novo gestor Leandro Mascarenha pague a dívida deixada pela gestão anterior. O que que o senhor tem a dizer sobre isso?
Eu tenho a dizer primeiro que nós não pagamos nenhuma dívida de campanha com recursos da prefeitura. As despesas de campanha foram pagas com contribuições que nós recebemos e que nós prestamos contas à Justiça Eleitoral. Isso aí é uma calúnia que estão inventando. Nós não pagamos nada com recursos, nada de despesas de campanha com recursos da prefeitura. Agora, pagamos aos fornecedores do município, sim. obrigação pagar. Era obrigação pagar, e nós pagamos. Nenhum pagamento foi feito a fornecedor de forma ilícita, de forma ilegal. Nós tínhamos, quando nós chegamos ao final do ano e recebemos um recurso da chamada repatriação, nós não pudemos pagar os servidores porque havia aquele problema da não estar em atividade o sistema da Caixa e do Banco do Brasil, da Caixa, principalmente da Caixa. E o do Banco do Brasil se limitava até um certo horário da manhã. Então, para não deixar o dinheiro parado, nós então pagamos aos fornecedores que tinham conta no Banco do Brasil, porque era possível fazer o pagamento naquela manhã do último dia de governo. Então, e mais, nós tínhamos fornecedores que estavam desde o mês de abril sem receber. Então não houve nada privilégio para fornecedores. Eu vou citar bem claramente o nome de João Guilherme. Era o fornecedor que tinha o maior volume de crédito a receber da prefeitura. Parte desse crédito vinha desde o mês de abril. Não era justo que nós terminássemos o governo deixando João Guilherme sem receber valores que desde abril nós estávamos em atraso. Então nós não demos nenhuma prioridade aos fornecedores, demos prioridade aos salários. Todos os meses a gente priorizava salário, até impunha algum sofrimento aos nossos fornecedores, e ao final do ano nós procuramos liquidar com todos os fornecedores para terminar o nosso mandato realmente com crédito, deixando o município com crédito junto à praça. Uhum. Até porque, vejam bem, se eu não pagasse, por exemplo, combustível e deixasse dívida com combustível, o posto não iria funcionar, não iria fornecer combustíveis no mês de janeiro. E aí o prefeito que entrou estaria sem recurso, sem dinheiro, sem combustível para ambulâncias, para caminhão de lixo, para os demais veículos da prefeitura. Então era preciso, sim, pagar os fornecedores, porque o fornecedor também ele gera emprego na cidade, e se não pagarmos o fornecedor, o município para.
Com certeza. Nós estamos conversando com o ex-prefeito de Poções, Dr. Otto Wagner de Magalhães. O senhor continua aqui, morando na casa que foi de seus pais, está acompanhando a situação do município. Como cidadão, como é que o senhor avalia a atual gestão municipal, ex-prefeito?
Eu gostaria de que, o meu desejo era de que ele fizesse um governo realmente operoso, um governo de paz, sem perseguição. O meu desejo era que ele melhorasse. Eu sei que governa com boa intenção, mas que a gente também erra. Eu não quero aqui dizer que nós não tenhamos errado em algumas oportunidades. E quando eu errei, eu pedi perdão. Mas eu quero que ressaltar que o meu desejo, como poçoense, como homem que ama essa cidade, é que o prefeito, fosse ele quem fosse, trabalhasse da melhor forma possível para que Poções continuasse progredindo, que ele corrigisse alguma coisa onde nós tivéssemos errado. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo aí é a destruição da nossa cidade. A prefeitura, na sua estrutura, está sendo destruída. Nós temos aí a tristeza de ver hoje diretoras comentando que a alimentação escolar, que era ótima, está hoje de má qualidade. Essa semana passada, mães de família que têm seus filhos no serviço de convivência me procuraram para dizer que vão tirar as crianças do serviço de convivência porque as crianças estão voltando para casa com fome. Que a qualidade da comida no serviço de convivência hoje é sofrível, não é boa como nós conhecíamos antes. Nós estamos vendo aí o setor de tributos hoje parado, porque não pagaram a empresa que fornecia o serviço de informática. Estão dizendo que vão trocar de empresa, mas estão escondendo que deixaram 3 meses sem pagar a empresa IEL, que fornecia a parte de informática. Então, estão destruindo o setor tributário que nós tanto trabalhando para organizar. Estamos vendo hoje aí o comentário do povo de que está faltando medicamento nos postos de saúde, na UPA, fecharam o nosso laboratório. Então, eu vejo isso com muita tristeza. Eu não queria, de forma nenhuma, que o atual prefeito governasse mal. Eu queria que ele governasse bem, que governasse melhor do que eu, para que Poções pudesse progredir, desenvolver, mas infelizmente o que nós estamos vendo é um quadro de decadência, o comércio sofrendo, o pessoal todo reclamando, a falta de pagamento, funcionários que estão recebendo R$500 por mês, trabalha 3, 4 meses para receber R$500, então isso aí é uma injustiça tremenda, e não tem havido falta de recursos. Muito pelo contrário, os recursos estão aumentando e esse foi o período bom, Fabiano, que porque os recursos aumentam na prefeitura é de dezembro até o mês de maio. A partir de junho, a arrecadação cai. Então, eu quero aqui dizer que se esse governo continuar aí, não vai melhorar daqui para frente, não. Agora é que vai começar a piorar.
Doutor Otto, circula na cidade rumores de que Poções poderá ter novas eleições. No seu entendimento, há essa possibilidade de novas eleições ainda este ano?
Perfeitamente, Sival. Nós estamos diante de um quadro em que a última eleição foi submetida à apreciação pela justiça. Aqui em Poções, doutor juiz do setor eleitoral, ele já cassou o mandato do prefeito em duas ações. Eles estão em fase de... Esses processos estão em fase de recurso. Esse recurso vai para o Tribunal Regional Eleitoral e lá, se o tribunal não tiver a decisão do doutor juiz, nós teremos novas eleições. E pode também não ter novas eleições, sabe como?
Sim.
Se agora, porque tem um outro processo movido pelo PSD, Partido Social Democrata, movido junto ao Supremo Tribunal Federal, e que deve ser apreciado logo agora, em que o PSD alega a inconstitucionalidade de um dos artigos da lei eleitoral, e se essa ação do PSD for vitoriosa, não vamos ter eleição, não. O segundo colocado vai assumir.
Então, nesse caso, se for aprovado, o senhor assume.
Se for o Tribunal Federal entender que a ação movida pelo PSD da Bahia está correta e que vale o entendimento do PSD, em âmbito nacional, os municípios onde teve prefeito eleito cuja votação for anulada, cujo mandato tenha sido cassado, município com menos de 200 mil eleitores não precisará ter nova eleição. O segundo colocado assumirá.
Doutor Otto, numa possibilidade de novas eleições, o senhor estaria apto a concorrer?
Perfeitamente. Se tiver novas eleições, agora nós vamos enfrentar, o nosso grupo está organizado, está unido e nós vamos enfrentar as eleições porque eu quero continuar o trabalho que nós já iniciamos. E aqui eu quero deixar bem claro que a minha intenção é cumprir esse mandato, mais um mandato. Depois desse, o velhinho aqui terá mais de 70, vai ter que passar 5 anos fora da prefeitura, e depois dos 75, eu acho que a gente merece mesmo é ficar numa rede olhando os filhos e os netinhos.
Então, eu entendi que o senhor disse que quer cumprir este mandato?
Ainda agora,
este mandato.
Este mandato agora.
Ocupado pela atual
gestão? Exatamente. Eu espero que o Tribunal da Bahia mantenha a decisão do doutor juiz direito da comarca de Poções, porque foi uma decisão muito... Foram duas decisões muito bem fundamentadas, e eu espero que a ação do PSD seja procedente. Se for, nós nem teremos eleições, nós iremos assumir assim que o prefeito for afastado. E se isso não acontecer, e o tribunal entender que tem novas eleições, nós vamos enfrentar novas eleições e eu tenho certeza que vamos vencer, porque o povo de Poções pode ter sido enganado uma vez, mas não vai ser enganado duas vezes.
Nós vamos para o show do intervalo e o Sival Santana vai deixar uma pergunta para o senhor responder na volta.
Porque nós temos aí dois cenários, e o senhor nos apresentou agora dois cenários. Em um desses, caso haja novas eleições, há conversas aí, circulando pelo WhatsApp News e pelos bastidores da cidade, de que o senhor não teria mais o João Bonfim como seu vice. Qual a veracidade nisso aí? A gente deixa para depois do intervalo.
Você responde já já. Agora, 7h45, estamos conversando com o ex-prefeito de Poções, Dr. Otto Wagner de Magalhães. Tiocálcio B12 fortalece os ossos e nervos. Tiocálcio B12 auxilia no tratamento da anemia. Põe o cálcio, prevenindo a osteoporose. Tiocálcio B12 você encontra só nas farmácias. E nesta manhã de quarta-feira, estamos recebendo aqui o ex-prefeito de Poções, Dr. Otto. E Sival Santana deixou uma pergunta antes do show de intervalo, Sival.
É verdade, Fabiano Lima, Dr. Otto, para me responder essa pergunta. Então, caso haja novas eleições, nova eleição, a conversa de que o senhor não mais terá João Bonfim como vice. Qual a veracidade nessa informação, doutor?
Sival, não existe nenhuma veracidade nessa informação. Até porque nós não somos ainda candidatos, né? Porque, uhum. Então temos que aguardar com respeito a decisão que o tribunal vai proferir. Mas eu quero lhe dizer que não há nada que impeça, nada contra a gente continuar ao lado de João Bonfim. É lógico que será um novo momento e que nós iremos sentar com João Bonfim, sentar com os demais componentes dos partidos que nos apoiam, e iremos discutir qual será o melhor candidato para prefeito, qual será o melhor candidato para vice, se será João Bonfim realmente, todos os nossos companheiros são dignos de exercer o cargo, tanto de prefeito como de vice.
O áudio que está aí na rede social, inclusive eu ouvi, doutor Otto, de que o senhor abraçaria como vice, né, na eventual eleição, o doutor Almino. É verdade? Foi montagem?
Não, aí é montagem. Né? Ali, de fato, o João Bonfim não pôde comparecer àquela reunião, porque ele estava dando aulas, mas o PT compareceu, os dois vereadores do PT, o ex-presidente do PT, que era Carlos Giovanni. Então o prefeito estava em massa lá na nossa reunião, e ali eu disse apenas que o candidato seria eu, mas que se por qualquer circunstância da vida, se por doença, se por qualquer motivo eu não pudesse ser candidato, que nós estaríamos unidos e apoiaríamos qualquer um daqueles ali. Então me referi, poderíamos apoiar como candidato a prefeito o doutor Almino, o Otoniel, como o Edson Meira, ou qualquer um daquelas pessoas que compõem o nosso grupo, que nós estaríamos dispostos a apoiar, desde que houvesse algum impedimento para que a gente se candidatasse. O impedimento que quer me referir aí é a saúde, que ninguém é dono da vida, não é? A gente sabe que tudo pode acontecer. Então, o que eu quis mostrar é que o grupo precisava continuar unido em torno de um nome e de um projeto para melhorar a vida do povo de Poços.
Ok.
Doutor Otto, voltando um pouquinho ao tempo, mesmo com a maioria na Câmara de Vereadores, o seu grupo político perdeu a eleição para presidente. Faltou habilidade política, doutor?
Não faltou habilidade política. Nós temos ali dois companheiros que foram eleitos no nosso grupo, mas que já tinham também suas simpatias pelo lado de lá, né? E eles preferiram estar do prefeito, porque é muito comum que alguns vereadores, naquele propósito de ter o apoio do prefeito para poder fazer alguma obra, algum melhoramento na sua região, eles sempre preferem dar apoio ao prefeito. E aqui eu vou citar, porque não há nenhuma ofensa, o nome do nosso companheiro amigo Joaquim Moreno. Joaquim sempre está ao lado do prefeito, porque ele quer ter esse apoio do prefeito para atender o pedido dos seus eleitores, do seu bairro e da região rural que ele representa. Então, nós temos esse tipo de vereador que ele sempre está ao lado do prefeito, seja quem for o prefeito, que ele quer realmente obter benefícios para o seu eleitorado, tanto na cidade como na zona rural.
Doutor Otto, vamos lá falar sobre a crise hídrica. E aí a cidade está dividida. Há os que se posicionam a favor da festa do Divino, diante da crise, há os que se posicionam a favor. E há a questão dos salários atrasados e outras questões administrativas. As pessoas dizem que deveria dar prioridade para as questões municipalistas. O senhor, se fosse prefeito, o senhor realizaria a festa do Divino, mesmo com tudo isso que está acontecendo na cidade hoje?
Se eu fosse prefeito, eu realizaria a festa, porque desde 1º de janeiro já estaria programando para fazer a festa. Foi assim que nós fizemos em todos os anos. A gente, desde janeiro, nós começamos a reservar algum dinheiro para fazer a festa sem prejudicar os salários dos nossos funcionários. Agora, essa crise hídrica nós estamos enfrentando, é gravíssima. Se nós tivéssemos ficado no governo, nós não teríamos suspendido o racionamento, como aconteceu de janeiro até agora recentemente, e foi a suspensão desse racionamento que provocou uma baixa muito grande do reservatório de água. Então, se nós tivéssemos na prefeitura, iríamos realizar a festa sem nenhum problema, porque o reservatório não teria baixado tanto, porque nós teríamos continuado o racionamento em dezembro, janeiro, fevereiro, março, e nós não estaríamos tendo um racionamento tão radical como agora. Mas eu quero dizer que eu entendo que a festa do Divino, e isso eu já tinha a oportunidade de falar para algumas pessoas, que a festa do Divino precisa ser melhor estudada. para que a prefeitura não gaste tanto com a festa em prejuízo dos recursos municipais. E acho que nós temos que dar uma ênfase maior ao Natal, porque o Natal traz visitantes para Poções que passam aqui um mês. A Festa do Divino traz visitantes para 2 dias, 3. Enquanto que o Natal traz pessoas, famílias inteiras, que vêm para aqui passar o mês inteiro comprando, movimentando o comércio local.
Uhum. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas tem uma pergunta que eu gostaria que o senhor pudesse responder em um minuto. A gente agradeceria. Simval vai formular.
Vou formular essa pergunta rapidinho, doutor. Michel Temer, cai ou não?
A situação do Brasil hoje é muito grave. A situação política do Brasil é gravíssima. Michel Temer está realmente na corda bamba. Eu creio que ele vai... Se ele não conseguir provar a sua inocência com muita rapidez, vai se tornar insustentável a situação dele. Eu acho que o Michel vai ter que pedir realmente a renúncia, vai ser o melhor que ele vai poder fazer pelo Brasil. A não ser que ele consiga, como eu disse, provar que tudo aquilo é mentira. Se ele provar que aquilo tudo é mentira, ele sai fortalecido. Mas se ele não provar, vai ficar muito difícil um presidente governar estando acusado de tão grandes falhas. Mas eu quero terminar, Simval, aqui. Sim. Primeiro, agradecer, Simval e Fabiano. Agradecendo a vocês, agradecendo a Rádio Povo por essa oportunidade de vir aqui falar ao povo de Poções, agradecer aos amigos que estão aqui conosco, nossos companheiros. Mas eu quero aqui dizer uma coisa, eu já disse em outras oportunidades, o Brasil é maior do que a crise. Nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a esperança. Nós temos um país lindo, nós temos um país forte, nós temos um país de uma multiplicidade de culturas, de experiências, de avanços científicos. Nós temos aí o que há de melhor no mundo no que diz respeito à pesquisa agropecuária. Nós temos hoje muita tecnologia, nós temos um país, somos um país com uma potencialidade extraordinária. E nós não podemos nos desanimar. A hora é difícil, o desemprego está aí, 14 milhões e 200 mil brasileiros desempregados, a seca está aqui nos maltratando, a crise hoje nossa é política, é moral, e nós não podemos nos desanimar.